Você está ouvindo a segunda temporada do podcast Palácio Piratini, 100 anos de história.
O Palácio Piratini, em seus 100 anos, foi cenário de muitas histórias. Pelos salões, gabinetes e tantos outros espaços desta casa, pessoas viram a história acontecer. A cidade e o estado se transformaram através dos tempos e devido às importantes decisões aqui tomadas. A história da sua construção foi contada na primeira temporada deste podcast. Agora, na segunda, vamos apresentar algumas das personalidades que protagonizaram momentos da sede do Executivo. Após o Estado Novo, o Brasil passou por um período de retomada democrática e reabertura política. A redemocratização após o governo de Getúlio Vargas refletiu no Rio Grande do Sul e nos governos vigentes da época. O episódio de hoje é sobre esse período e suas consequências para o governo gaúcho. Estado Novo é o período em que Getúlio Vargas ficou à frente do país em regime ditatorial, como abordado no 10º episódio deste podcast. Com a deposição de Vargas, em 1945, os chefes do poder judiciário local passaram a ocupar os governos estaduais. Como sucessor do interventor Ernesto Dornelles, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Samuel Figueiredo Silva, exerceu o cargo de interventor do dia 1º de novembro de 45 a 7 de fevereiro de 46. Pompílio Silon Fernandes Rosa entrou para o Executivo Gaúcho como sucessor de Samuel Figueiredo. Indicado para a interventoria do Rio Grande do Sul, permaneceu no poder até março de 1947. Durante a sua gestão, a pecuária recebeu destaque nos projetos governamentais. Silon desenvolveu ainda uma política de planejamento do potencial hidrelétrico para atender às necessidades de energia do Estado. A redemocratização foi um momento de alterações políticas e constitucionais. Para entender esse episódio e a sua repercussão no governo do Rio Grande do Sul, vamos para uma roda de conversa.
Sejam bem-vindos ao podcast Palácio Piratini, 100 anos de memória política. Meu nome é Stephanie Fontanive e serei a mediadora nessa conversa. No episódio de hoje, não temos um governante homenageado, e sim a história de um período. A redemocratização brasileira, após o Estado Novo e seus reflexos no Rio Grande do Sul. Os governantes desse período foram Samuel Figueiredo da Silva e Silon Rosa. E para explicar esse período, temos o historiador Rodrigo Luiz dos Santos. Seja bem-vindo, Rodrigo.
Olá, tudo bem? Agradeço o convite. Espero poder contribuir de alguma forma para a gente debater um pouco esses dois personagens. E esse período ali de transição entre o Estado Novo e a redemocratização ali entre 45 e março de 47 aqui no Rio Grande do Sul.
Também estamos acompanhados do historiador Diego Argel Dal Bosco Almeida. Seja bem-vindo, Diego.
Muito obrigado, Stephanie. É um prazer estar aqui.
Quando Getúlio Vargas deixa a presidência do Brasil, ocorreu o final desse período chamado de Estado Novo, e o Ernesto Dornelles deixa a interventoria do Rio Grande do Sul. Então eu gostaria que vocês nos dessem um panorama de como estava o Rio Grande do Sul nessa época, com a saída de Getúlio da presidência e de Ernesto da interventoria.
É interessante a tua questão, Stephanie, né? Você menciona o Estado Novo e a democratização de 45. Olhando de longe, parecem dois momentos distintos, né? Afinal, o Estado Novo era uma ditadura e a democratização de 45 seria um período de abertura democrática. A distinção é, na verdade, apenas aparente. Entre esses dois momentos, há uma série de continuidades. O fim do Estado Novo, ele representa um período de efervescência política no país, como não poderia deixar de ser também no Rio Grande do Sul, né? Ainda assim, o processo de democratização, que ao fim e ao cabo vai se materializar na Constituição Federal de 46 e na Constituição Estadual de 47, não representa um corte abrupto, né? Uma ruptura fundamental da história política brasileira, mas uma reorganização das forças políticas que haviam se formado nos períodos anteriores a 45. No Estado Novo, já a partir de 37, e mesmo antes do regime, entre fins dos anos 1920 e o início da década de 30. Então, quando nós falamos em continuidades, em reorganização das forças que já existiam no pré-45, nós não podemos deixar de lembrar, é claro, do grande personagem desse período, né, que é Getúlio Vargas. Então, Vargas é uma figura política que vai ser catalisadora, né, na reorganização das forças políticas, tanto em escala nacional quanto em escala estadual, no contexto da democratização de 45. Em escala nacional, nós vamos ter três grandes partidos, né, que dominam a cena: a UDN, a União Democrática Nacional, com o partido de oposição a Vargas, o PSD, o Partido Social Democrático, e o PTB, que, embora sendo duas correntes políticas distintas, PSD e PTB, eles apoiam Getúlio Vargas. O PSD, por exemplo, e aqui se pode explicar um pouco a questão das continuidades, não só dessa figura catalisadora que é o Getúlio, né? O PSD é a corrente que representa uma herança, a herança das intervetorias estaduais do período do Estado Novo, né? Então, o PTB também não deixaria de receber lideranças que vinham dessa administração e dessa burocracia estatal do Estado Novo, mas é preciso lembrar que os trabalhistas também vão receber o meio sindical, o estudantil, né, os políticos, sobretudo os políticos que estarão ligados às massas e às trabalhadoras, às classes trabalhadoras urbanas. E no Rio Grande do Sul, é preciso frisar que a reorganização partidária ela vai seguir tanto aspectos relacionados às dinâmicas regionais que já existiam, quanto à formação dos partidos em escala nacional. É um momento em que há uma obrigatoriedade dos partidos de terem uma abrangência nacional. Então, isso também mexe com as lideranças políticas aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, a UDN, a União Democrática Nacional, ela se aglutina essa época, né, em 45, em torno da candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, e no Rio Grande do Sul ela se organiza, né, através de políticos já tradicionais, nomes tradicionais que já haviam sido, em momentos anteriores, oposição a Vargas, como Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, Borges de Medeiros, né? E o PSD, o Partido Social Democrático, que ele é fundado pelo próprio Vargas e que reúne os interventores estaduais que haviam sido nomeados durante o Estado Novo pelo próprio Vargas, né? Então, no Rio Grande do Sul, exemplos desses nomes, né? Protásio Vargas, que era irmão, né, do Getúlio, o Ernesto Dornelles, que também é aparentado, Walter Jobim, que havia sido secretário de obras na interventoria estadual, e o próprio Silon Rosa, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Que também tem um papel fundamental e bastante significativo na formação do PSD. No caso do PTB, ele tem um discurso oficial mais abrangente, né, enquanto Partido Trabalhista, que é a defesa de um desenvolvimento econômico dirigido pelo Estado, né? Uma ação econômica planificada, dirigida pelo Estado. Então, nisso, ele se opõe à UDN, por exemplo. E eu diria também que, no caso do PTB do Rio Grande do Sul, há uma discussão sobre a diferença desse partido em relação à escala nacional. Então, esse partido seria menos personalista e mais doutrinário. Por quê? Porque ele teria absorvido uma corrente doutrinária representada pela figura do Alberto Pasqualini, que é um outro personagem aí da política do Rio Grande do Sul. Veja que o Pasqualini, ele não é um elemento novo em 45, pelo contrário, ele representa também uma continuidade, então ele não é uma diferença tanto do partido, mas possivelmente também, provavelmente, a gente pode pensar enquanto uma continuidade. Então, acho que um pouco do panorama, né? Vamos pensar assim, os três partidos, né, em escala nacional e de como eles vêm se articulando em termos regionais. Então, assim, para a gente iniciar a conversa.
Eu acho que é bem interessante essa recapitulação, né, que o Diego trouxe, porque ajuda a pensar justamente que vários nomes que vão fazer parte dessa política pós-Estado Novo, a partir de já de 45, com a rearticulação partidária, são nomes que não são novidades na política, que em maior ou menor escala já fizeram parte dessa política em nível regional desde os anos 20, por exemplo. Tanto Samuel Figueiredo da Silva quanto o Pompílio Silon Fernandes Rosa fazem parte disso. Até sobre, assim, já trazendo um pouco sobre esses personagens, mas uma coisa mais breve, para depois a gente poder esmiuçar um pouco melhor. O Samuel Figueiredo da Silva se tem pouquíssima informação sobre ele, né? Se sabe que ele foi magistrado, que ele foi presidia na época, ali em 45, o Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Sul, que ele é de origem, ele é do Rio de Janeiro, né? Ele é fluminense, mas ele já está vinculado ao Rio Grande do Sul desde a década de 1910, porque inclusive no período ele foi chefe de polícia do Rio Grande do Sul, ali, mas durante o período do borgismo, né? Então ali ele já tem uma inserção, não apenas enquanto alguém ligado ao campo jurídico, né, mas provavelmente partidária, naquele momento, ao PRR. Então, por exemplo, essa vinculação partidária que o próprio Samuel Figueiredo Silva pode ter tido com o então PRR, o Partido Republicano Rio-Grandense, ela é importante porque mostra que, anos depois, ali no caso, provavelmente 25 anos depois, mesmo ele ocupando já um cargo jurídico de grande importância, mas ele é alguém que sabe como funciona esse sistema político, quem são os atores, quem são as pessoas, os mecanismos em torno da política no Rio Grande do Sul. E mesmo com o surgimento de partidos nacionais, é sempre importante olhar essa relação que vai existir entre o local, entre o regional e entre o nacional. Então isso vai se refletir muito forte. O Cilon Rosa também, o Cilon Rosa, ele vai iniciar a trajetória dele política, como na época não se chamava vereador, mas era conselheiro municipal, em Montenegro, a cidade da onde ele era oriundo, né, de 24 a 28, ele vai ser parte do Conselho Municipal em Montenegro, né, aos 27 anos de idade ele assume como vereador, vai ser presidente do Conselho Municipal pelo Partido Republicano Rio-Grandense. Depois, então, ele vai ser consultor jurídico durante 2 anos da Intendência de Montenegro e depois ele vai fazer parte desse processo que vai ajudar a conduzir Vargas ao poder em 30 e vai estar sempre próximo desse poder varguista, mas do próprio Flores da Cunha, quer dizer, vai ter essa proximidade, né? Resumindo e trazendo uma complementação a isso que o Diego trouxe nessa fala inicial, são nomes que não fazem parte de uma, vamos dizer assim, uma nova política a partir daquele momento, mas que são pessoas que se inserem nos movimentos políticos de mudança que ocorrem, mas são movimentos que trazem mudanças, ao mesmo tempo carregadas de continuidades de pelo menos 20, 30 anos anteriores.
Então, depois desse panorama, eu queria entender como é que foi esse processo da redemocratização. Como é que foi o processo da saída do Getúlio Vargas da presidência e de Ernesto Dornelles deixar o poder aqui no Rio Grande do Sul e outra pessoa assumir o cargo?
Essa mudança se deu também em nível nacional, porque com a saída do Getúlio, quem vai assumir o governo vai ser o José Linhares, né, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal da época, e ele, num primeiro momento, acaba, para a grande maioria dos estados, nomeando justamente os presidentes desses tribunais de justiça estaduais para fazer esse processo de transição política, já prevendo também as eleições federais que vão ocorrer em dezembro de 1945, que levam até o governo federal o presidente Eurico Gaspar Dutra, que mesmo tendo atritos com Getúlio Vargas, mas acaba sendo um homem que o Vargas diz, dos males é o menos pior, vamos dizer assim, né? Então, nisso, então, assume, né, essa transição o Samuel Figueiredo Silva, da Silva. Então, ele assume uma função também nesse sentido, nesses 3 meses, por exemplo, que o Samuel Silva vai ficar à frente, é justamente para organizar o processo eleitoral no Rio Grande do Sul e, de certa forma, acalmar um pouco os ânimos. Enquanto isso, a gente vai ter todo esse processo de rearticulação partidária aqui, né? Nesse sentido, o Diego trouxe informações bem importantes e que vão envolver esses diversos atores, tanto aqui no Rio Grande do Sul vai ser articulado, quanto como esses partidos no Rio Grande do Sul também vão, em nível nacional, quem eles vão apoiar, como eles vão se articular. E além desses 3 grandes partidos, no Rio Grande do Sul também a gente vai ter a reorganização do antigo Partido Libertador, do PL, do Partido Libertador, do Raul Pila, né, e ali formou a Frente Única Gaúcha lá na década de 20, que serviu como uma grande base político-partidária para a Aliança Liberal, que vai depois, né, a partir de um golpe, derrubar o então presidente Washington Luiz e levar Vargas até o poder. Então, mas só isso também já rende, né, essas questões partidárias um super debate muito rico também. Então, além dessa questão, né, então, o próprio, posteriormente, Cilon Rosa, né, que vai assumir, né, nesse processo, porque quando o Eurico Gaspar Dutra assume a presidência, novos interventores vão ser nomeados, e geralmente são interventores ligados a partidos políticos, no caso no Rio Grande do Sul, ao PSD, e que vão também nesse nível estadual ser importantes para consolidar esses partidos visando as eleições que vão acontecer nos estados entre o final de 46 e início de 47, como foi o caso, né, no Rio Grande do Sul, que em janeiro de 47 a gente vai ter as eleições para governador, né, que muda, né, que já é um novo governador, que é até para o Dr. Zacunha, antigamente era presidente do estado até 1930, substituindo esses interventores, e vai ser eleito no Rio Grande do Sul justamente o candidato do PSD, que é o Walter Jobim, que tinha sido secretário de obras no Rio Grande do Sul. O próprio Cilon Rosa, ali durante o governo Ernesto Dornelles, ele vai substituir em 1944, 43, 44, às vezes, agora me fugiu um pouco a data, o próprio Alberto Pasqualini, que já foi citado como secretário do interior do Rio Grande do Sul, e posteriormente ele assume como interventor do Estado. E esse papel dos interventores vão ser importantes porque eles também, junto com os prefeitos municipais, organizar os diretórios regionais e municipais desses partidos.
Eu gostaria de retomar um pouquinho essa questão do Cilon Rosa, né, tão bem já explicitada também pelo Rodrigo. O Cilon Rosa, ele tem também um papel fundamental, que é um papel também, vamos pensar assim, de bastidores, na organização do PSD no Rio Grande do Sul, né? Ele tem uma... o PSD, ele não foi organizado no Rio Grande do Sul pelo interventor, né? Mas uma pessoa que vai ter essa projeção política e essa ligação com a interventoria, que é o Cilon Rosa, que assume, como o Rodrigo disse, posteriormente à saída do Alberto Pasqualini, a Secretaria do Interior e Justiça, a partir de 1944. A Secretaria do Interior e Justiça é um cargo muito importante no Estado Novo, né? Assim como o Conselho Administrativo Estadual, que ele, na verdade, na prática, ele substitui a Assembleia Legislativa, né? A Secretaria do Interior e Justiça, ela também tem um papel nesse jogo, nesse quadro administrativo, né? E o Cilon Rosa, ele vai ganhando uma projeção ali, já no Estado Novo. Então, quando a gente fala das continuidades, é importante a gente entender que uma figura como o Cilon Rosa, né, que tem um papel na Secretaria do Interior e Justiça, e depois ele vai ter, através da Secretaria, ele tem uma projeção, ele vai ter um papel importante na própria construção e organização do Partido Social Democrático no Rio Grande do Sul.
Os dois, ao darem esse panorama da redemocratização, já falaram tanto do Samuel Figueiredo da Silva quanto do Pompílio Cilon Fernandes da Rosa. E eu queria aprofundar um pouco mais da atuação deles no governo gaúcho. Porque cada um ficou um ano no poder. Samuel assumiu de 45 a 46 e Cilon de 46 a 47. Então, o que, que eles fizeram e como é que foi a atuação nesses anos em que eles ficaram à frente do Executivo Gaúcho?
Ali no caso do Samuel Silva, na verdade, ele vai ficar em torno de 4 meses, por aí. Primeiro de novembro de 45, vai ficar até fevereiro de 46. Então, um governo muito rápido, assim. E a principal marca do governo dele vai ser nesse processo de reorganização da estrutura, assim, democrática, muito mais ligado à transição eleitoral e às eleições ali de dezembro daquele ano. Então, é uma função muito mais de uma burocracia no sentido da justiça eleitoral, mas, claro, também alinhando aspectos administrativos do Estado. Mas é interessante que as informações sobre esse período são um pouco mais escassas também, tanto sobre a biografia dele, quanto nesses 4 meses de governo. O Ceylon Rose vai ficar 1 ano e 1 mês, vamos dizer assim, praticamente. Então, além de tudo isso, do ponto de vista da política partidária, ele vai ter 2 pontos principais que ele vai dar uma atenção enquanto governante, né, na administração do Estado. A questão de combate a doenças que atacam o setor da pecuária do Rio Grande do Sul e que levam esse setor a uma crise também nesse período, e já um processo também de incentivo à expansão da eletrificação no Rio Grande do Sul, né? De diversas regiões do estado, que depois o governo, os posteriores, tanto Walter Jobim quanto Ernesto Ornelis vão ter também avanços nesse sentido, mas ele inicia esse processo de uma política de ampliação da capacidade de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Então, nesse 1 ano que ele fica no poder, ele vai trabalhar principalmente nesses 2 polos de demanda e de problemáticas que o Rio Grande do Sul está passando, né?
Então agora eu vou para a minha última pergunta. Vocês explicaram muito bem o panorama do Rio Grande do Sul e como esse processo de redemocratização, apesar de parecer uma quebra, na verdade foi uma continuidade da política gaúcha dos anos 20. Como até o Rodrigo comentou, o Ceylon já estava na política quando Borges era presidente do Estado. Então assim, no âmbito nacional, houve uma grande transformação política com o Estado Novo. E eu queria entender as marcas e o legado do Estado Novo, principalmente depois, ao final dele, com essa redemocratização, para o nosso Estado. Qual seria o legado dessa revolução para o nosso Estado?
O Estado Novo, Stephanie, sem dúvidas, né, você menciona aí muito bem, ele deixa marcas na política nacional e, eu diria, na própria estruturação do Estado Nacional brasileiro no século XX. Né? A própria política nacionalista, né, do Estado Novo, ela funda as bases de um Brasil que nós poderíamos chamar de Brasil moderno. No caso das elites políticas, não poderia deixar de ser diferente. O Estado Novo traz elementos de continuidade no processo posterior, que é o processo da democratização, né? Que está ligado à figura do Getúlio Vargas e a todos aqueles que, de alguma forma, tiveram suas trajetórias alinhadas a esse personagem anteriores ao período da democratização e mesmo imediatamente posteriores, como é o caso do João Goulart, o Leonel Brizola e tudo mais, né? Então, nós temos um elemento aí que é fundamental, que é a projeção, né, desses personagens que estão no Estado Novo no contexto posterior, que é o contexto da democratização. E eu uso aqui um exemplo, né, uma figura política importante do período, que é o Alberto Pascoalini. O Alberto Pascoalini tem uma participação com o golpe de 37, a partir do seu auxílio, digamos, e de um grupo, né, do Partido Libertador, né, também chamado da Frente Única Gaúcha, né, junto com o Partido Republicano Rio-Grandense, que vai derrubar o Flores da Cunha em 37. Né? Então, é uma articulação que se dá em 36, em 37, e que abre caminho para a implantação do Estado Novo.
Com certeza, o Estado Novo ele vai ajudar muito também em mudanças em diversos outros aspectos, além do político partidário, além da projeção de nomes que vão fazer parte direta ou indiretamente dessa burocracia estatal, sejam em cargos como de governadores, secretários ou de prefeitos, deputados, enfim. As consequências do Estado Novo em nível nacional e em nível estadual vão ser importantes em áreas como na cultura, na educação, no posterior, por exemplo. Quando a gente fala do Estado Novo, sempre vem e remete para as áreas de, por exemplo, de imigração no nosso estado, seja imigração alemã, imigração italiana, de outros grupos étnicos, toda a questão que foi o período da nacionalização do ensino e da perseguição aos grupos vistos como inimigos em potencial, né, aqueles os súditos do eixo, ou os quistos étnicos, ou as áreas alienígenas, que era um termo utilizado até muito na imprensa e em documentos oficiais da época, né, os alienígenas, quer dizer, esses imigrantes ou os descendentes. Então, isso também vai se refletir numa política cultural, educacional nessas áreas, e até hoje tem uma certa relevância, que a gente ainda tem algumas pessoas, por exemplo, tem elementos que ajudam a narrar o que foi esse período do Estado Novo, especialmente ali, entre 38 até 43, que é o período mais forte dessa, por exemplo, dessa perseguição. Mesmo depois ali de 43, com toda a questão do envolvimento do Brasil na guerra, ali o grupo que vai estar à frente do Estado Novo, que é o próprio Ernesto Dornelles, que era primo do Getúlio Vargas, né? Alberto Pasqualini, Cilon Rosa, esse grupo que vai assumir vai ter um papel importante também, que eles vão começar essa flexibilização sociocultural, vamos dizer assim, e também política, né, já ali para os anos de 43. Então, isso vai ser importante também quando a gente fala desses dois, dos dois personagens, mas especialmente da figura do Cilon Rosa, também nesse processo, porque ali o período entre 38, especialmente, e 43, que é o durante o governo Cordeiro de Farias, durante o momento em que Aurélio da Silva Pi, como chefe de polícia do Estado, é nesse momento ali a gente vai ter um lado do Estado Novo muito ligado a uma concepção de construção de uma identidade nacional e da necessidade, mesmo que de forma mais violenta, de incluir grupos étnicos que são vistos como desalinhados com o objetivo nacional, um objetivo nacionalista de construção de um Brasil, né? A própria queima das bandeiras que vai ocorrer nos primeiros momentos do Estado Novo representa isso, quer dizer, uma política que teoricamente seria contra a regionalização, mas a favor de uma nacionalização, de uma identidade nacional, mas que a gente percebe que na prática vai continuar, tanto em aspectos culturais, políticos, sociais, e a redemocratização vai mostrar isso a partir do elemento partidário, que o regionalismo ele continua também, mas é um regionalismo sempre muito ligado com o que acontece em nível nacional. Esse rescaldo do Estado Novo, da nacionalização, ele vai ser bastante forte. A coisa vai mudar um pouco em 74, nas comemorações dos 150 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, que é o momento onde vai ter, em nível nacional, um presidente da República que é luterano e de origem alemã, que é o Ernesto Geiser, né, gaúcho ali de Bento Gonçalves, e em nível estadual, um governador que é de origem italiana, que é o Clives Tricchese, que havia sido prefeito de Caxias do Sul na década de 50, e que é também alguém que vai estar vinculado com tanto a figura do Tricchese, com essa redemocratização. Então, são vários dobramentos que vão vir do Estado Novo, que vão ter passagem por essa redemocratização e que vão até...
Chegamos ao fim dessa roda de conversa. Eu gostaria de agradecer Diego Ardial Del Bosco Almeida e Rodrigo Luiz dos Santos por essa explicação e esse panorama do Rio Grande do Sul durante o período da redemocratização. Muito obrigada. E essa é a última roda de conversa que tenho o privilégio de mediar. E gostaria de agradecer aos senhores por participarem dessa conversa e também a todos os convidados dos outros 12 episódios e quem acompanha essa série, que é um resgate histórico e que eu sou muito grata por ter feito parte.
Após os governos transitórios de Samuel Figueiredo Silva e Pompílio Cilon Fernandes Rosa, em janeiro de 1947, o então secretário do Interior e da Justiça do Estado, Walter Jobim, foi eleito governador. Dessa forma, o Estado voltava a tomar um formato democrático, ainda que mantivesse um corpo político com figuras do Estado Novo.
Você ouviu o podcast Palácio Piratini 100 anos de história. Contou com narração de Ana Júlia Zanotto. Produção e roteiro, Ana Júlia Zanotto e Stephanie Fontanive. Direção de Lena Ruduit e Stephanie Fontanive. Abertura e encerramento, Christian Jung. técnica de Anderson Almeida, Gabriel Rochol e Stephanie Fontanive. Supervisão de Matheus Gomes e Lena Ruduit. Você pode encontrar o Palácio Piratini no Instagram e no Facebook como Palácio Piratini. E no site palaciopiratini.rs.gov.br.